Olá, você está escutando esse Piadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Hoje vamos falar de Big Brother Brasil 20, com a presença de Miriam.
Boa noite, Atila.
Bichi. E houve a prova do líder, que era uma prova certo. De esporte, que era pegar um balãozinho e trazer de volta para sua casinha. A prova tinha o balão específico, que era o balão vermelho, que dava um ponto só para a pessoa, só, e tinha um balão verde que eliminava a pessoa automaticamente. O Patrick ganhou, mas eu queria deixar um ponto aqui da Manu, que teve uma estratégia que era só pegar um balão só. Eu achei uma estratégia boa. Uma estratégia que, tipo, ela pensou fora da caixa. O que você achou da estratégia?
É, essa estratégia dela, porque assim, não se explicou absolutamente nada da prova. O público sabia, mas os participantes, eles estavam, na verdade, no escuro. Então, o que, que você pode imaginar? Você tinha duas alternativas. Muitos balões, quantidade de balões, que, vamos supor, sai pegando um monte de balão, né? Tanto que eu acho que o começo da prova, eu acho que ficou um pouco, não ficou muito claro para os participantes se podia pegar vários balões de uma vez. Como o Thiago já falou várias vezes, o que ele não falar, que não pode, então é porque pode. Então, veja, quando começou a prova, eu tive essa impressão que as pessoas imaginaram que iam carregar um balão, voltar e pegar outro, um balão, voltar e pegar outro. E teve alguns participantes que já pegaram uns 3, 4 já de uma vez na mão. Então, assim, nessa hora, que eu acho que a Manu teve uma estratégia, ela deve ter pensado, ela foi uma vez, pegou e voltou com o balão. Aí, quando ela fez isso, acho que estava imaginando que ia ter que ir várias vezes, né? Aí ela pensou, ela teve esse pensamento, falando, vou uma vez, de repente é isso que vai valer, né? Eu achei interessante ela pensar assim, porque poderia ser também, né? Quem pegou menos balão, por exemplo, para trollar, que nem ele tá fazendo trollagem nas provas, né?
Eu também acho também. Então, assim, foi uma estratégia boa, foi.
E ninguém imaginava que o vermelho, geralmente, é uma coisa que não é associado a coisa muito boa, porque é cartão vermelho, né? Você recebe um cartão vermelho, você está expulso. Então, assim, então quem imaginaria de pegar um monte de vermelho, né? Ele já pensou nessa estratégia, eu não sei como que ele associou a cor vermelha, mas ele pegou praticamente quase todos vermelhos. E outra, além disso, não pegou nem o verde, porque o verde eliminava, né? Ele deu uma sorte, porque se ele pega um verde, não adiantava aquele monte de vermelho, né?
Sim. E o vermelho.
E essa prova
o
foi
verde
essa...
também. Ah. O verde também é associado também a uma coisa boa também. Tipo, sinal, o vermelho é pra parar, o verde é pra seguir. Então,
eles inverteram, né? Então, quer dizer, o verde é uma cor que você, né? Tranquilamente você pegaria, né? Até a gente, eu pegaria também o verde. Né? Agora, esse tipo de prova tá deixando um pouquinho mais uma igualdade de condições, porque tem muito homem, por exemplo, prova de resistência, tem muito homem que tem muita força também no programa, então eles colocaram gente muito forte. E então essas provas de sorte, eu acho que dá uma igualdade de competição, entendeu? Porque aí todos têm condições, né? Então fica na mão de alguém que vai imaginar que vai dar sorte de fazer alguma coisa que vai ganhar. Então, eu achei interessante. Sim. E também foi a prova que precisou usar o VAR, né?
Sim. Foi a primeira prova que precisou do VAR.
O VAR por causa do Radson.
Sim.
Que ele achou, que ele colocou
prova,
depois.
E foi uma prova que demorou esse VAR, hein? Demorou o VAR para aparecer.
Demorou e outra. Ainda bem que tem a revisão, porque senão o Radson provavelmente ele teria sido líder, né? Porque acho que ele dava mais bolas vermelhas do que o Patrick, né? Mas eu achei legal. A prova foi boa por causa disso, porque ninguém imaginava o que tinha que fazer. Foram fazendo por conta própria lá e um olhando o outro, né? Ninguém copiou a Manu, mas também que nem eu falo, a primeira leva, ela pegou o verde, né? Além de tudo.
Sim,
Além
é.
de tudo. Então, quer dizer, não deu sorte no, na prova, né? Então,
Sim.
mas achei interessante a prova, achei boa a prova.
Eu também achei também. Mas daí depois disso, teve a primeira divisão da Xepa entre os VIPs. Xepa e os VIPs. Que os VIPs
Certo.
podiam comer regalias e a Xepa teria umas comidas meio ruins.
É,
Meio ruins,
mas
pra falar a verdade.
com restrições e com restrições também, né?
É, restrições.
Porque muita restrição, né? Agora,
É.
isso aí realmente, isso daí já dá aquela divisão de, como fala, já começa a se
De
criar
amizade.
uns
Uns
ranços
laços.
ali, porque as pessoas que são escolhidas ficam próximas, quem não é escolhido se afasta, né? Então, essa escolha para o líder é uma situação que o líder já fica meio vulnerável, né? Então, eu achei legal também isso.
Sim.
Que é meio
Então, daí
novidade, né?
teve a divisão entre o Xepa e os VIPs. Daí, depois disso tudo, tinha uma pulseira que tinha que ficar com o líder. E o líder decidiu tirar a pulseira do Pyong. Que daí já deu já pra ver já algum rancinho. Já começou já o rancinho já do Patrick com o Pyong. Já começou já aí.
Essa daí foi praticamente uma mini treta, né? Já a
É.
primeira, porque
Foi
ele eu oi?
uma treta de olhares, foi.
Eu pensei na hora que eu vi quando ele entregou as pulseiras, eu tinha imaginado assim que o Pyong foi o último e estava logo atrás dele. Aí ele pegou, já tirou do Pyong quando ele percebeu, né? Mas o Pyong não tinha sido o último. É que bem
Não.
na hora que falou, você tem que pegar uma pulseira de volta, quando ele olhou, o Pyong estava na frente dele. Aí ele já pegou do Pyong na hora, já. Eu não sei nem se ele pensou, acho que ele. Eu tenho impressão, independente de qualquer coisa, nessa hora eu acho que ele não pensou muito. O Pyong estava na frente dele, ele pegou. Então, assim, isso repercutiu depois para frente, é lógico, porque. Foi o escolhido. Como foi o Pyong, poderia ter sido outro também, né? Outra pessoa. Mas aí já começou já, como fala? Provavelmente é o que eles imaginavam que ia acontecer. Então, logo na primeira separação da Xepa e VIP, já deu treta, né? Porque não necessariamente ele esqueceria, né? De ficar com uma pulseira. Ele não imaginou que ele tinha que ficar com uma, porque o dele era não precisava, né?
É.
Foi bem engraçado isso já. Nossa.
Mas daí houve a divisão e teve a estratégia de PX, que era colocar o Pyong no paredão. Ele fez uma estratégia, ele ficou horas aqui no quarto lá, montando uma estratégia lá para colocar o Pyong. E após essa estratégia, depois voltou no domingo. E daí ele não votou no Pyong e decidiu colocar a Boca Rosa, porque ele sabia que a casa ia no Pyong. Mas ele não contava com o paredão bate-volta.
E nem que seria o Pyong que voltaria, né, também.
Sim.
Eu acho
Então.
que no começo eu achei que ele foi bem sutil quando ele estava com tendência a querer colocar o Pyong pela casa. Eu achei que ele foi meio sutil no começo, depois já ficou bem declarado, né? Deu uma mudança, porque no começo ele estava dando uma disfarçada, de repente ele focou naquilo de todos os jeitos e ele queria que fosse o Pyong que saísse pela casa, que fosse pela casa, né? Agora, ele chegou a conversar com a Bia, que colocaria ela, ele falou para ela que colocaria, na hora ela falou, mas o líder, que eu saiba, vai colocar uma pessoa que ele quer que vá embora. Não é isso que o líder faz? Ela falou isso na cara dele. Ele falou assim: não, mas eu não é bem isso. Eu estou querendo fazer porque eu acho você forte. Então você vai voltar. Então veja, isso daí já soou tão mal, tanto para quem escutou, quem assistiu, quanto para que para ela que estava sendo ia ser votada. Aliás, ela não imaginava que ele ia fazer aquilo. Ela escutou aquilo, mas ela não achava que ele ia fazer, né? E quando ele escolheu, votou nela, ela ficou chocada na hora, né? Então,
E daí o peixista também aprendeu também a lição também. Se você quiser colocar alguém no paredão, faça isso você mesmo e não deixe o pessoal da casa votar, porque a pessoa corre chances de voltar.
é verdade. É porque
Com
ele
isso.
deu um tiro no pé. Ele deu um tiro no pé, porque ele foi escolher uma pessoa que ele falou que era muito amiga e ele queria que voltasse. Como pode? Como que você vai votar numa pessoa? Eu não lembro de algum líder ter votado em alguém, o líder colocar a pessoa no paredão. Isso acontece com alguns votos aí, que ele fala: ah, eu votei nessa pessoa porque eu achei que ela não ia ser votada mesmo, ia ter pouco voto, então eu estou jogando meu voto fora. É uma coisa. Agora, o líder colocar uma pessoa e falar que não quer que ela saia, eu nunca vi isso.
Então,
Eu não lembro
e
disso. Eu não lembro.
a casa também votou no Pyong, 10 votos no Pyong, e teve pessoas que alegaram que foi por causa da punição.
Atenção, todos. Hoje, o senhor Pyong Lee resolveu se comunicar com o mundo externo, mandando recados pelas câmeras. Isto não deve se repetir, é considerado uma conduta inadequada aqui dentro. Todos na casa perdem 100 estalecas.
Mas o pessoal esquece que as meninas começaram a debochar da voz do diretor do BBB para menos 100. As meninas também.
Nos nossos papos de grupo.
Senhoras, a voz não existe. A voz não é assunto dentro da casa. Mas 100 estalecas para todos da casa.
Você guardou a comida?
As meninas também foram 100? Porque eu achei que o Pyong tinha sido 100, mas elas não.
O Pyong foi 100, porque ele estava conversando com a
Isso.
câmera, e as
Isso.
meninas tomaram menos 100 também, porque elas começaram a debochar da voz. E também, antes da gente continuar a falar do paredão, a gente tem que falar o que a polêmica, a gigante polêmica da primeira festa do BBB, a polêmica, quer dizer, a festa foi marcada pela polêmica do Patrick mexendo nos seios da Boca Rosa, mais conhecido como Bianca Andrade. Temos diversas coisas para falar sobre isso. Essa daí, a Bianca foi chamada no confessionário depois de um tempo.
Então, vocês estavam dançando um shot, no final da dança vocês se abraçaram e ele sugeriu estalar sua coluna e ao final te sacudiu um pouco, chacoalhou seu corpo. Eu preciso saber se ali naquele momento te causou algum desconforto.
Não, não, zero. Não, e outra intenção, com certeza.
Eu acho que, por exemplo, a festa rolou, né? Foi uma festa bem animada, todo mundo dançando. Aliás, o que está acontecendo um pouco, vinha acontecendo um pouco nessas, né, nesse BBB, é que o pessoal dançando muito, 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 muito agarrado, o tempo todo agarrado, se abraçando. Então ficou uma situação assim que todo mundo se abraçando, todo mundo dançando e aquela coisa sensualizando. Então ficou assim um negócio geral, primeiro, geral. E a bebida correndo solta, né? Então assim, chegou um certo momento que quando eu vi a cena, eu vi que ela tava meio travada, porque ela já tinha brigado, né? Porque teve a briga dela com a Rafa. E foi uma briga, aliás, foi o que movimentou a festa primeiro. Então, ela brigou com a Rafa, depois ela tinha bebido, falou um monte, foi pro quarto, voltou, aí continuou, tava toda travada de raiva lá. Conclusão. Quando ele encontrou com ela aquela hora e começou a dançar com ela, eles estavam sempre como sendo um casal dançando, né, com sensualidade e tal. Só que aquela hora parecia que ela estava meio travada, sabe quando a pessoa tá. Tanto que ele falou: ah, deixa eu estalar as suas costas, né? E isso daí a gente sabe.
Sim.
Quem é, ele é atleta, a gente já lida com professores também de educação física, academia, eles geralmente, quem faz esse trabalho de alongamento, tal, costuma fazer isso. Eu tinha uma professora que fazia isso. Só que é outra história, né? Ali é outro contexto. Então, ele foi fazer o negócio. Em um primeiro momento, ele foi estalar as costas dela para destravar, né? Para ela ficar mais relaxada. Só que quando ele... Eu não sei. A primeira impressão que eu tive é que ela ia cair. E aí ele segurou. Só que quando você vai vendo outras vezes, aí você vê que ela não estava caindo. Eu não tinha visto, na primeira vez que eu vi, eu não tinha visto muita maldade. Mas eu acho que ali... Chega uma hora que está todo mundo bebeu, né? Então, essa aproximação, esse agarra-agarra, não vai dar em boa coisa, a gente já sabe. Então, assim, as pessoas que vão nessa vibe de beber, beber, beber e se agarrar, alguma coisa vai acontecer, alguém pode se prejudicar. Então, ele correu o risco e se prejudicou, porque ele fez uma coisa que não deveria fazer, né? E eu acho que ele estava talvez mais sóbrio do que ela, né? Com certeza ele estava. Né? Então, assim, depois, quando a cena vai se repetindo, aí você. E outra, não só aquela cena, mas como o resto, né? Todo o contexto, os agarramentos, as danças na casa inteira, aí você vai vendo que, com o passar do tempo, você viu que estava tendo um exagero, né? É um exagero com várias pessoas, não só com ela, né? Mas realmente, é que nem a gente já escutou falar várias vezes. A pessoa que é a pessoa que está lá no momento que aconteceu o fato, a ficha não cai, né? Então, assim, ela, na verdade, quando ela falou no confessionário, ela não viu maldade. Mas, por exemplo, ela não assistiu a cena. Então, depois que você assistiu uma vez, duas vezes, três vezes, aí que você olha com outros olhos, né?
Sim. Mas, e teve essa polêmica... Teve mais uma também que depois eu vou citar, mas essa daí foi a principal polêmica da noite. Ele não foi chamado ao confessionário dessa vez. Dessa
Isso
vez,
mesmo.
Pelo menos, ele não foi chamado. Daí se passou o dia, ela acordou, foi lá pro confessionário lá, falou que não tinha. Não viu maldade, viu que era
certo.
Só estralar a costa
certo.
Só.
Certo.
E chegou domingo, que foi a noite do paredão. Que o Patrick indicou a Boca Rosa.
Cheguei a uma conclusão e eu espero que dê certo o que eu tenho na minha mente. E eu indico a Bianca.
Quase a casa inteira foi no Pyong.
Certo.
Teve... Mas teve quatro votos. Os quatro votos que votaram no chumbo. E teve
certo.
A prova.
Certo.
Teve a prova... Depois da votação, teve a prova bate e volta, que era quem os dois mais votados iam fazer a prova para ver quem
certo.
Ia mesmo pro paredão.
Certo. E prova
e depois
de sorte,
de muitas,
né?
Depois de muitas estrelas azuis, depois de muitas vezes o chumbo passar perto ali da estrela dourada,
e o
Pyong
longe, né?
O Pyong pegou a estrela dourada.
Você tomou 10 votos e escapada.
E se salvou colocando Chumbo versus Boca Rosa no paredão. Foi um paredão previsível, você acha? Você acha que é... Tipo, você já conseguia já ver já que o Chumbo ia sair?
Ah, com certeza. Né? O Chumbo, na verdade, tem muitas pessoas na casa que bateu no paredão e vão embora. Tem várias. O Chumbo provavelmente seria uma delas. Eu acredito que o Chumbo, quem fosse o adversário dele, a chance dele sair era muito grande. Né? Porque, apesar que tem ali, tem alguns que estão na casa também, que a gente sabe que tem momentos de o público tá pedindo para tirar. Né? Agora, ele realmente parece que o incômodo que ele causava, o público percebeu o incômodo do Chumbo, e que o Chumbo, né, ele era uma pessoa, assim, hiperativa e que não sabe? Não sei. E outra também, fez uma amizade. A amizade dele com o PX foi um negócio que eles fizeram muitos comentários. A coisa, né, foi crescendo ali, foi crescendo uma rejeição, acredito. Então, ele contou, além de com uma pessoa forte, que, né, a Bianca, ele ainda tinha um pouco, já tinha uma rejeição, né, do público. Então, acho que por isso mesmo que fortaleceu, porque assim, é lógico que ela é forte, mas eu acho que o momento que ela for pro paredão e com quem ela for pro paredão, não vai ser a mesma coisa do que aconteceu com o Chumbo, né?
É.
Então assim, provavelmente tem pessoas que vão ser bem, como fala, aceitas pelo público. Sim. E que podem ir com ela e ela pode ter chance até de sair, não é porque, né? Apesar dos milhões de seguidores, a gente sabe que tem gente ali dentro que pode ir com ela pro paredão e ficar mais ou menos no, né, pau a pau. É meio difícil diante dos milhões de seguidores, eu acho meio difícil. Mas o Chumbo, a gente sabia que realmente a porta, né, bateu no paredão, ele ia sair, né?
É. Mas daí foi na noite de terça, o Chumbo foi eliminado com 75% dos votos do Brasil.
Gigante. A avaliação é todinha aí dentro. É agora que a gente está conhecendo vocês. Cada segundo. Tá muito legal de assistir. Vamos ao resultado.
Ok.
Quem sai do Big Brother Brasil hoje é o Chumbo.
E eu queria ressaltar um ponto importante, que foi, na saída do Chumbo, o Babu chamando o Chumbo de filho.
Não, o Babu, na verdade, fez uma amizade ali com ele, né? No meio da semana lá, eles fizeram amizade, e acho que ele gostou, porque ele falou, eu lembro que ele comentou com o Chumbo, que quando ele viu o Chumbo, eu não sei se ele tem filho, mas ele falou assim, eu vejo você, eu penso no meu filho. Ele falou isso na casa algumas vezes. Não foi só aquela hora que ele chamou ele de filho. Então, ele já tinha como se tivesse adotado o cara, né? Então, assim, bateu santo, acredito. E algumas coisas que a gente acaba não vendo na casa, que acontecem de uma pessoa se aproximar da outra, a gente não percebe, né? Porque são muitos na casa. Então, em algum momento, eles conversaram, e como a edição, mesmo quando você está vendo o 24 horas, eles não conseguem mostrar tudo o que acontece para você. Então, em alguns momentos, eles se aproximaram, e eu vi algumas vezes ele conversando. Ele falou, nossa, eu vejo você, eu penso num filho, num filho meu, no meu filho. Eu não sei se o Babu tem filho, parece que são meninas, né? Ele tem filha. Eu não sei se ele tem filho mais velho. Mas ele falou isso pro Chumbo na casa, né? E ele parece parecia ser tipo um meninão, né? O Chumbo também. Aliás, o Chumbo parecia ser uma criança, né? Essa é a verdade, né?
Muito.
Na casa, uma criança assim de tudo, né? Crianção. Então, como o Babu tem tipo paternal, eu acho que ele se identificou, né? Agora, eu achei bem interessante o seguinte: quando o PX fez uma estratégia tão maluca e tanto tempo estudando, para que o Chumbo não fosse pro paredão, porque o negócio dele era o Pyong vai, mas o Chumbo jamais, certo? Quando ele viu que o Chumbo foi pro paredão primeiro, a cara dele já se transformou. Porque, por exemplo, tudo que ele estava fazendo, toda a estratégia estava caindo por terra. Por quê? O Chumbo foi pro paredão. Aí, quando... Porque eles não sabiam que ia ter bate-volta. Quando o Thiago falou do bate-volta, aí ele ficou com uma ponta de esperança, né? Mas depois ele viu que ele não voltou. Então, quer dizer, ele perdeu tanto tempo para fazer uma estratégia, calcular... Vai ser assim, vai ser aquilo, se eu puser isso, se eu puser aquele. Aí eliminou um monte de gente estudando lá com os emojis. Então, veja, E depois, em questão de minutos, o tudo foi mudando toda a situação do paredão, que justamente que ele não queria que fosse o paredão foi, né? Então, assim, ele já sabia que o Chumbo estava com o pé fora, né? Quando o Chumbo foi pro paredão, porque, assim, ele queria jogar o Pyong com a Bia. Provavelmente, a gente sabe que num primeiro paredão, primeira semana, com a história de seguidores, a gente sabe que quem fosse com ela nesse paredão tinha grande chance de sair, né? Isso a gente já sabia, porque era o primeiro paredão, ninguém praticamente conheceu quase ninguém. Então, assim, agora foi ele, né? Justo o Chumbo, que era o único da casa que ele não queria que fosse, você concorda?
Sim.
Então, assim, ele queria colocar o Pyong, mas, assim, se fosse pra ele falar, você quer colocar o Pyong ou você não quer o Chumbo no paredão? O que ele ia fazer? Eu não quero o Chumbo, né? Então, assim, a única coisa que ele não queria que acontecesse foi justamente o que aconteceu. Então, assim, o PX, na verdade, ele deu uma subida, assim, tremenda, foi lá pro topo, porque a liderança é o topo, né? Subiu a cabeça e ele começou a declinar na hora que a estratégia dele deu errado, né?
Depois disso tudo, acabou o reinado do Patrick, do PX, na verdade. Vamos chamar de PX. Acabou o reinado do PX, porém, quando o Chumbo foi eliminado, teve mais um acontecimento com o PX, que foi o cachorro... Ah, como que eu posso explicar ele com a Bianca quando o Chumbo saiu? Eu não sei como explicar a cena, gente. Mas...
Ah, não.
Foi um negócio péssimo, foi.
Aquela cena é uma cena que você... É aquela velha história. Ele estava entre as duas pessoas que praticamente ele colocou no paredão, né? E justamente foi o que ele falou. Ela, ele colocou para voltar, né? Estratégia que furada. Sim. E o outro, ele não queria que fosse de jeito nenhum, e praticamente ele que colocou, né?
Sim.
Então é bem complicado. Eu acho que naquela hora, acho que ele sentiu o peso da liderança na cabeça, né? Porque ele não estava sentindo, ele estava deslumbrado, né? Então aquela cena dele no meio ali é uma coisa, ele fala, o que que eu fiz, né? Porque realmente aí ele viu que toda a estratégia dele caiu por terra, né? Ele ficou mal, você vê, uma pessoa que ficou mal, ele acabou não ficando mal com as pessoas da casa tanto, mas ficou muito mal com o público, né? Muito mal.
Sim.
Então, e agora ainda está repercutindo, né? Essa liderança dele, ela vai repercutir muito tempo.
Sim. E depois disso, ele foi chamado no confessionário, a gente não sabe qual conversa ele teve com a produção, mas ele teve uma conversa. E ele perdeu 330 estalecas pra ele só.
Isso daí, a gente, é que nem eu falo, depois que a gente foi observando o comportamento dele com todos, tanto que eu no começo eu percebi o comportamento dele com os homens também. Por exemplo, os amigos que ele chama de irmão, ele abraça, ele beija, ele isso, aquilo, se aproxima e tal. Só que ele começou a fazer muito isso também com as meninas e ele não tinha toda essa aproximação com todas as meninas, né? E ele foi fazendo com várias, com todas. Então, assim, foi um comportamento meio estranho demais. Agora, não, a gente imagina, não sabemos se isso daí foi uma coisa que ele combinou ou se foi uma coisa que é dele e que é errada, né? Porque ficou muito claro que os acontecimentos que foram nas festas, a postura, mesmo no dia a dia, o que ele andou fazendo, E não, só, não eram todos os meninos que estavam fazendo isso, mas ele, né? Então, a história do contexto dele ter sido chamado foi uma coisa até uma coisa grave, né? Que a gente vê que você não vê acontecer muito a pessoa tomar chamada por causa disso, né? Porque, geralmente, eles querem que forme casal, eles querem isso, querem que todo mundo se dê bem, que é aquela história, né? Interagir e tal. Mas, assim, chamar para falar assim, olha, segura, porque tá errado, não pode. Isso daí eu não lembro de ter visto tão generalizado quanto aconteceu com ele, porque não foi só com uma pessoa, foi com várias, né?
Sim.
Então, acho que isso daí complica. Eu acho que é aquela coisa, a pessoa deslumbrada com tudo e aflora, né? Florou tudo que não é coisa boa, né? A gente tá vendo que não é coisa boa, né? É uma coisa que eu acho que isso daí ele vai perceber a hora que ele sair. Assim, o que estava acontecendo, entendeu? Porque é aquela velha história que a gente fala. Quando você está dentro da situação, você não enxerga. Agora, quando você assiste, todo mundo vão cair a ficha que vai falar, opa, mas aconteceu isso, opa, mas aconteceu isso, sabe? Então, assim, só que a gente aqui fora está vendo, né? Nós estamos vendo. E a emissora é responsável pelo que está sendo passado também, né? Por isso que eu acho que eles chamaram para conversar, para dar uma... A gente fala puxão de orelha, que é o mais simples que tem. Não é puxão de orelha. É pegar e falar, acorda que isso é grave. Isso é grave. Na verdade, ele pode ter sérias consequências por causa de pequenos delitos, né? Vamos chamar isso como pequenos delitos. Quando você junta tudo, se transforma numa coisa bem maior, né? Porque na cabeça dele, a gente não sabe o que passa pela cabeça de uma pessoa. Que a pessoa não imagina que ela esteja fazendo isso. Mas as imagens são claras, né? Quando você vê a imagem, que você percebe que às vezes você está assistindo, vamos supor que você está distraído com qualquer coisa, você não presta atenção direito. Mas na hora que você repassa, uma vez, duas vezes, três vezes, aí você percebe, fala, opa, tem alguma coisa aí, né? De primeira, às vezes, você não percebe, mas depois você vai percebendo. E eu acho assim, já se falou muito, e já se fala muito hoje, da distância que você tem que tomar de uma pessoa quando a pessoa não está autorizando a aproximação. Então, isso se fala direto. Não importa o que esteja acontecendo, se é uma festa, se a pessoa está de biquíni, se a pessoa está com qualquer roupa que esteja, ela não deu permissão para você se aproximar, não se aproxime. Então, assim, as pessoas, muitas pessoas, está se falando muito isso hoje, porque você percebe que está havendo essa invasão. É uma invasão de colocar o braço no ombro, é uma invasão de colocar o braço na cintura, aí desce da cintura, aí sobe da cintura. Então, veja, não pode, né? Então, assim, são coisinhas que a pessoa tem mania de fazer, só que a pessoa que está envolvida com isso, imagine num programa desse, acontece isso, todo mundo está vendo, e a própria pessoa, às vezes ela pode até se surpreender e falar, opa, que nem agora, ia acontecer de uma pessoa, foi abraçar o outro, uma delas falou, me solta. Então, quer dizer, a coisa chegou num nível que a pessoa já está falando, para que não dá. Então, se chegou nesse nível, é porque muita coisa a gente talvez não tenha visto também, entendeu? Não é assim, né? Nessas horas, que nem eu falo, a gente tem sempre que ter a emissora tomar uma decisão de cortar o que não é permitido, porque o programa não é para isso, né? O programa é de entretenimento, né? Então, isso que daí, eu acho.
E daí, depois dessa polêmica toda...
Depois que ele foi chamado, aí na verdade, ele voltou para casa... Com uma outra postura, né? Ele voltou.
Pedindo desculpa, Bianca.
Isso, impressão que esse assunto vai ter que ser mais vai ser tratado de alguma outra forma mais para frente, porque não dá para se resolver isso num programa. Por quê? Eles chamaram a pessoa para ela declarar se ela se sentiu constrangida, certo? E eles chamaram o outro, isso depois, não foi nessa hora, certo? O que aconteceu? Quando eles chamaram ela, eles simplesmente, a partir do momento que tanto ela quanto a Rafa também foi para o confessionário para falar dela, as duas alegaram que não houve, não causou nenhum problema e que elas não tinham nada a reclamar, certo? Então, com isso, subentende-se que, da parte dela, ela não tinha entendido que houve maldade ou houve algum abuso, certo? Ele, até o ponto que ela foi lá falar, ele ainda estava desconhecendo toda essa história, porque ele não percebe, que nem muitas pessoas não percebem as próprias ações, elas não percebem, elas vão fazendo, chega uma hora que toma uma advertência, né, e fala, opa, aí que vai cair a ficha, fala, opa, o que eu tô fazendo? Então tem gente que realmente, no caso dele, por exemplo, ele não tava nem, não tô fazendo nada de errado, não tô fazendo, e ele não foi chamado no primeiro momento. Então assim, a partir do momento que continuou a acontecer com outras pessoas, o público começou a reclamar e a emissora se posicionou e chamou, aí que ele foi lá, porque ele não tinha ido falar com ela, porque é que nem eu falo, ela declarou que não foi nada e ele também deve ter falado, jamais passou nada pela cabeça dele de maldade, tudo bem, vamos supor que fosse isso. Quando ele foi chamado, aí ele deve ter caído a ficha, ele falou, opa. Aí ele foi lá falar com ela. Mas é complicado no reality, porque assim, quando acontece esse tipo de coisa, e isso nós temos a experiência de outro BBB que aconteceu, né? Não foi esse tipo de situação, mas foi uma situação parecida, que teve que chamar as partes lá e deu no que deu. Então veja, a própria pessoa às vezes, ela demora para ela entender o que está acontecendo. Tanto de um lado, que o exemplo que a gente tem do passado é que os dois lados, o público se revoltou e os envolvidos, parece que não estava acontecendo nada. Né? A gente sabia que tinha alguma coisa muito, muito grave acontecendo, mas os envolvidos estavam tão envolvidos que... Né? A hora que alguém chamou e falou, começou o movimento... que a pessoa, que as coisas foram acontecer, mas não estava acontecendo nada, assim, entre as pessoas que estavam no reality. Eles estavam tocando a vida e tocando o jogo normalmente, e as coisas acontecendo, e o público reclamando, e deu no que deu. Então, se aquele assunto anterior foi dessa forma, imagine esse. Que se você... For comparar a proporção de um com o outro, né? Então, assim, por isso que eu falo que a postura dele, quando ele foi chamado, aí eu acredito que ele foi, aí, né, nesse caso, ele teve a oportunidade de ainda estar com a pessoa lá dentro e de falar com a pessoa, que nem sempre acontece isso, né? No outro caso, não deu para acontecer isso. Então, no caso dele, deu. Né? Então, por isso que talvez não seja até chato isso, de ir lá pedir desculpa, mas o que eu fiz, o que eu não fiz, sabe? É meio desagradável, eu acho, também para Bianca, eu acho. Mas...
Sim. Aconteceu outra festa, e essa festa não foi muito boa, porque teve a festa, e na pós-festa, o pessoal entrou no quarto Vila, fazendo uma zona lá dentro do quarto, e o Babu estava dormindo. O Babu levantou muito puto com o pessoal.
Fala de vocês agora, velho.
Não, mas...
Porra.
Respira. Cheguei.
Tô, vou respirar, irmão.
Vem, vem, senta aí.
Babu, Babu, a gente cata com nossos passinhos ali, deixa todo mundo à vontade, velho.
Babu, eu só te chamei porque você se mexeu, porque eu ia te perguntar da cama porque você se mexeu, entendeu?
Não, foi você, Piong.
Eu cheguei depois.
Piong, fui eu.
Não tô falando Piong, você me acordou. Não falei assim, Piong, você não acordou. Prior, você me acordou. Eu tô falando, pô, Marcela tá ali, ó, de boa.
Ô, Babu.
Curtindo a onda dela. Eu tava ali curtindo a minha onda. Eu, Vitinho, jogador, fomos deitar cedo. Porra, puta falta de consideração.
Prior, deixa ele tomar água e respirar.
Cheguei.
Ô, Babu, desculpa qualquer coisa.
Não, tudo bem,
eu não entrei pra ficar conversando.
Mas assim, me desculpa você também, Prior, porque você é, eu acho que é dos menores. Pô, chegar ali, bater porta, ficar gritando,
brincando. Eu não bati, eu não brinquei, entendeu?
Babu, cheguei. Por favor.
Pede pro pessoal, Prior, pede pro pessoal fazer silêncio. E se for conversar, vem aqui pra vir na sala, tá bom?
Por favor, tô te pedindo de brother.
Aqui, cara.
De brother, senta aí.
Não, ele quer dormir, Prior. Pede deixa pro pessoal parar.
Como que ele vai dormir com a cabeça mais acelerada que eu, velho?
Não, ele vai deitar e vai dormir, porque tá cansado.
Tá um
pede pro pessoal sair dali se for conversar.
Não tem mais ninguém pra sair, mano. Eu acho.
Então, pede pra
tá todo mundo dormindo,
né? Pô, jogo sujo, mano.
Entendeu?
Eu acho.
Babu.
Relaxa. Relaxa.
Babu, fica tranquilo.
Relaxa. Deixa
aí. Eu tô pedindo desculpa, porque ele citou meu nome, Prior. Prior, espera. Ele citou meu nome. Deixa eu falar com ele. Ele falou meu nome, deixa eu falar com ele. Eu sei que ele citou meu nome, ele perguntou. Ele falou, até o Piong me chamou, deixa eu falar com ele minha parte, daqui a pouco você fala a sua.
Demorou.
Desculpa ter te chamado, é que você se mexeu, eu achei que você tava acordado. Mas eu não tava lá. Eu entrei, eu vi você se mexendo, falei, Babu, eu ia te perguntar da cama, se você queria dormir na cama.
Não,
era isso,
não
entendeu? Era
show,
isso.
De mais cedo era no isso. Show, velho.
Tá bom? É só isso, entendeu? É porque ele falou meu nome.
Você achou, o que você achou dessa treta toda?
Olha, eu achei o seguinte, primeiro, eu acho o seguinte, tem o quarto, geralmente, quando as pessoas vão para o quarto no BBB, tirando o negócio do monstro, que a gente já sabe que é a barulheira, que incomoda, que faz barulho, toca música, tal, as pessoas vão para o quarto geralmente para é o lugar que é silêncio. Isso a gente já viu. Nós já tivemos pessoas reclamando de batida de porta. Ah, toda hora bate essa porta. Isso aí sempre dá polêmica, não tem jeito. Então, assim, é lógico que ia dar polêmica. Porque se recolheram para dormir. Aí começa a bater porta, começa a fazer algazarra, sempre vai ter um que reclama. Não é a primeira vez que acontece isso. Porque a gente já teve brigas e mais brigas. O Papito lá, nossa. Ele virou o chato da casa porque ele brigava por causa de tudo. Uma das coisas que ele reclamava era a batida de porta quando ele estava dormindo. Que ficava batendo a porta toda hora, ele ficava pistola. Né? Então, conclusão. É lógico que a gente sabia. A pessoa está dormindo. Aí vem fazer o agasalho no quarto, o cara não aguentou. Ele está no direito dele de reclamar também. Porque a pessoa... É isso aí que gera as tretas, né? Eu acho o seguinte. Ele... o Babu... Não vai ser aquele participante que ele vai fazer tipo para agradar. Isso aí já deu para perceber, né? Porque antes dele entrar, a gente poderia imaginar, não, o cara vai fazer tipo, vai agradar todo mundo, vai ser aquele bonachão, o paizão de todos, mas não é. Né? Já deu para perceber que ele não é. Ele gosta de cozinhar, então ele está lá cozinhando porque ele gosta. Não é porque ele está querendo fazer média com a casa. Né? Então, assim, ali o que aconteceu? Ele simplesmente estourou. Está no direito dele de estourar. Uhum. Pode se queimar? Pode. Mas não é o perfil do cara que a gente já percebeu de ficar fazendo tipo. Então ele vai falar todas as vezes, né? Vai chorar, vai reclamar, vai ficar chato, como outros participantes também vão fazer, e outros que vão se esconder, né? Aquele que, por exemplo, não treta, não, tá tudo bem, não briga com ninguém, tá tudo certo, concorda com tudo. Então, quer dizer, ele não é esse perfil, a gente sabe. Se imaginou que ele pudesse ser, porque é o mais velho da casa, não sei o que lá, mas não é, o cara é estourado também. Então, assim, eu acho que quem se surpreender com o que ele fez, você está no reality. O reality também é para isso, para a pessoa pegar, ficar pistola, estourar com alguém. Então é treta.
É.
Agora, fica cheio de nome tóxico, sabe? Porque o Babu fez isso, o Babu fez aquilo. Ele gritou, poderia ter sido outro que podia explodir ali. Foi ele, mas poderia ter sido outro.
É.
Agora, não que seja... Eu já escutei a pessoa falar, não é colônia de férias, é pra isso. Se é pra isso, então deixa o cara reclamar também. Né?
Uhum.
A gente tem dois lados. Tem a turma que vai fazer algazarra no quarto, e tem o cara que não gostou e que reclamou e que gritou pra todo mundo. Né? Agora, foi mal educado. Pô, quem pede a estribeira num programa desse, não é questão de ser mal educado, é porque chegou num limite, né? Então, nem sempre é falta de educação. Eu acho que assim, tem gente que acorda mal-humorado, certo?
Sim.
Se, de manhã não quer... Quantas vezes a gente já viu no reality mesmo, no BBB? Pessoa não, nem dá bom dia, né? Aí eu falo, nossa, esse cara é mal educado, ele fala assim, não, eu não dou bom dia mesmo. Então a pessoa já esclarece, falou, não, eu sou assim, eu não dou bom dia. Então, quer dizer, isso aí a gente já viu várias vezes e vai ver, não é de se estranhar. O Babu, ele era o mais amado na casa na primeira semana, certo? É. Provavelmente porque ele estava cozinhando e estava tranquilo. Aí, a partir do momento que ele pegou, ele falou assim, peraí, eu gosto de cozinhar, mas peraí. Não vou cozinhar, mas agora cada um vai fazer sua comida. Aí já não é a pessoa mais amada da casa. Aí reclamou aí ele ficou chato agora. Era bom então ele ficar só cozinhando para todo mundo, entendeu? Eu falo assim, gente, eu não tô torcendo para muita gente ainda. Então assim, com imparcialidade, o que você tem que imaginar? Ele tava tão amado pela casa, o PX falou na casa, não, o Babu... Ele não é votado. Várias pessoas falam, não, Babu. Então, veja, por quê? Né? Aí, o primeiro momento que o cara começou a reclamar, porque ele reclamou de uma coisa, mas é chato. Pera aí, mas a pessoa deixa a casca de ovo numa mão, aí tudo bem, tô pedindo desculpa. Fica uma situação chata mesmo. Porque você não imagina os bastidores, então, aí da casa, o que acontece nessa casa de baderna, de sujeira, de gente que não cuida, que deixa... roupa suja, deixa casca de... Outro dia eu vi a Marcela, acho que na cozinha, tinha uma jaca, acho que era uma jaca, se eu não me engano. Uhum. Eles abriram e deixaram toda aberta na bancada, aquilo enche de mosquito. Ela pegou, catou um pedaço e jogou fora. Eu só fiquei olhando, falei, será que ela não vai recolher aquilo? Ficou lá toda aberta. Ela não recolheu, porque acho que outra pessoa que deixou, ela não quis recolher, entendeu? Então fica aquela rixa, você deixou uma banana, uma casca de banana aqui em cima da bancada, eu não vou recolher. O outro deixou a casca de ovo, o outro deixou o pó de café. Então fica a zona formada. Quer dizer, o que você faz? Você pega, pode cruzar os braços e fala, também não vou fazer, deixa estragar tudo aí, né? E você não vê que tem gente que limpa a geladeira? Lembra da briga porque limpava a geladeira?
Sim.
Começa a jogar todas as coisas que estão estragadas fora. Aí, não compra menos coisa, porque está estragando, né? Lembra? Então, assim, tem essas coisas na casa que tem gente, por exemplo, quem é bagunceiro não está nem aí. É toalha molhada, roupa suja, é bancada suja, pia suja, aquele monte de louça.
Teve uma polêmica também disso daí. Teve uma pequena treta disso daí da bagunça. Que foi que uma pessoa foi no banheiro e não apertou a descarga.
Então.
E o pessoal ficou muito pistola com a pessoa. Era o Felipe, porque ele mesmo já disse já no antes de entrar no Big Brother, ele falou que não apertava a descarga.
Então. Quer dizer, eu acho assim, boas maneiras é o básico para convivência, eu acho.
Sim.
Né? Porque assim, vai falar assim, ele não aperta, então eu também não vou apertar. Tirando essa parte, por exemplo, a pessoa beberam, aí faz xixi não sei onde, aí não sei o que lá. Essa parte é uma parte que faz parte do jogo. O jogo, você está bebendo, você vai fazer alguma coisa que você não está tá fora de controle, certo? Agora, tirando isso, por exemplo, se é para deixar criar bicho, que nem, eu vou lavar a louça, tá? Olha só que coisa. Deixa que a louça eu lavo. Só que aí, o que, que ele vai fazer? Não, eu lavo a louça na... A louça do almoço, junta com a da janta e junta com a do café. Vou lavar amanhã. Pô, você lembra que tinha gente que ia lavar copo para tomar água? Que tinha, não tinha?
Sim.
Então, quer dizer, tudo bem. Então, o que que acontece? Quem não tá nem aí, deixa vir a zona, né? Agora, sim, tem gente que se incomoda. Quem se incomoda vive lavando louça, né? Por exemplo, tem gente que tem até toque por causa desse problema, né? Vê uma coisa suja, é, não quer ficar vendo um monte de sujeira. A pessoa não tem coragem de ficar vendo toque aquela sujeira e não tomar... É, vai, começa a varrer, começa a limpar. Agora, o que eu acho... Isso daí sempre dá treta na casa, sempre. Agora, você concorda? É. Uma casa dessa, o cara deixa casca de ovo na bancada, deixa casca de banana na bancada, deixa o café, pó de café, deixa resto de comida. Imagine a loucura que fica um negócio desse, né? Então, é bem complicado. Agora, eu não sei aí, tem gente que não tem empregado em casa, tem que fazer sozinho. Então, essas pessoas, o que que essa pessoa faz? Essa pessoa tem costume de arrumar. Vai fazer o quê? É. Ah, você não viu que eles tiraram a estaleca porque deixaram as roupas penduradas ali, já? Tomaram punição? Que estava com as coisas penduradas nas camas? Foi lá, foram recolher tudo. Porque, acho que não chegou a tirar a estaleca, mas eles deram advertência, falaram, olha, vão recolher tudo porque senão vocês vão ser punidos. Foi todo mundo recolher as coisas penduradas, roupa, que estavam deixando em cima... pendurada na cama, não sei aonde, mandaram arrumar as malas lá, pode arrumar. Deram ordem para arrumar. Então, você vê que nível que chega, né? Mas é complicado, é convivência. Convivência não é fácil, essa é a verdade. Né?
Ainda mais você conviver vê, às com vezes... pessoas que você não conhece. Conviver com pessoas que você não conhece. Sabe.
E quando você vai num... Você vai numa viagem, você já tem surpresas, né? Porque você viaja, sempre tem surpresas, né? Que... uma pessoa é mais folgada, outra não, outro é meio individualista, outro é egoísta, sempre tem essas coisinhas, né? Imagine num programa desse, né? Uhum. Então é... E esse programa é pior que tá todo mundo correndo atrás do ouro, né? Um querendo passar a perna no outro.
Então, TV, depois disso tudo, teve a prova do líder... E mais uma prova de sorte. Porém, essa prova de sorte era muita sorte, era.
Nossa.
Porque o público tinha raias de coelhos e o pessoal tinha que escolher uma raia. E o público tinha escolhido a raia que ficaria com a pessoa de líder e também uma pessoa que podia indicar automaticamente uma pessoa ao paredão.
É.
Que era a raia 2. Pro líder, e a raia 7 para indicar.
Nossa, não, mas a melhor parte dessa prova foi a trollagem, né? Os coelhos tudo correndo.
Caindo no chão.
Não, quem chegou em primeiro, né? O Radisson todo contente que chegou em primeiro. Não, essa trollagem foi demais, viu? E o VAR depois, nossa, meu Deus. Isso foi bem engraçado, foi bem engraçado.
E quem tava na raia 2... É o Gui, Guilherme, que a gente tá conhecendo ainda. Eu acho, pra mim, eu não tenho uma opinião formada ainda dele. Eu não sei ainda muita coisa ainda dele. Ele ficava muito na laia dos meninos, da casa, e não falava muito. Agora a gente tem que ver agora como que ele vai sair como líder.
Você sabe que o Guilherme, o que que aconteceu com o Guilherme? Lembra quando ele... deu uma mini surtada ali, que ele começou a chorar, logo que a liderança estava com o PX, e ele se desentendeu ali com o PX. Aí ele chorou, aí, você lembra dessa história, né?
Sim.
Aquele momento, eu tenho a impressão que ele acordou para o jogo, porque ele estava, acho que ainda estava assim com aquela coisa, entrou o Pipoca Imune. Então, assim, essa história toda deixou, ele estava meio tranquilão. De repente, com aquela liderança do PX, ele acordou para o jogo aquela hora, porque ele tinha formado tipo de uma amizade com o PX, parece que era uma amizade para a vida. E de repente ele se como falamos, decepcionou com alguma coisa que aconteceu ali entre eles, que ele chorou, aí se aproximou da Bianca, começou a ficar com a Bianca direto, lembra? Aí o Peixes falou que ia votar nela, ele não queria que votasse. Então, quer dizer, ali eu acho que ele sentiu um pouco o que era o jogo. E que provavelmente ele, os laços que ele talvez imaginou que ele fosse fazer, ele podia esquecer em princípio. Porque aí a postura dele agora, e outra, para a coisa dar andamento, ele pegou a liderança. Porque vamos supor, se ele não pega a liderança, ele ficaria ali mediano, que você não ia saber muito o que ia acontecer com ele. Mas quando pega a liderança, a pessoa fica em evidência, né? Então, quer dizer, justamente
a
agora...
Acaba sendo colocado num... A pessoa acaba se colocando em um pedestal, porque todos em volta vão ficar olhando ele e ele pode indicar um e tá imune.
Isso.
E se ele indicar uma pessoa muito querida pela casa, a casa vai começar a pegar um certo ódiozinho por ele. Então, ele tem que ser jogador.
Só que eu acho que aquele episódio que aconteceu antes preparou ele para essa liderança. Por quê? Primeiro, ele estava meio desanimado, decepcionado, na verdade. Ele se decepcionou com o PX, que aí acho que ele falou, acordou pro jogo ali. Ele ficou com amizade com a Bianca e ele estava muito grudado nela, como se ela fosse um step para ele. E ele começou a gostar ele contou para ela que ele estava gostando da Gabi e ele começou a perceber o que deu errado com a Gabi. Que não, a abordagem não era a hora e ele esperou, esperou e esperar, no final deu errado. E ele estava com toda a cautela. Conclusão. Quando ele virou líder agora, parece que foi aquela coisa, um prêmio para ele. E ele está com uma postura na liderança muito boa. Por quê? Ele está com uma visão do jogo muito boa. Pelo que ele falou agora, ele fez uma leitura espetacular da liderança do PX. Que justamente ele não vai repetir na dele. Ele tava falando exatamente o que ele viu, tudo de errado no PX. Eu não sei se você pegou essa fala dele. Então ele falou assim, ele explicou que subiu a cabeça, que ele virou o dono, o centro das atenções, como se ele fosse o dono da casa, e ainda... Quando aconteceu a festa, que era o que eu estava falando, que aconteceu a festa do líder, que o tema era a história do líder, que aí ali foi a gota d'água pro Guilherme, a gota d'água, né?
O Gui ficou muito bravo com o PX, porque ele escondeu a bebida.
Então, ele achou
mesmo
que era
sendo uma festa para ele, né?
Não, e o pior é que ele achou assim, que escondeu dele, que era a pessoa que ele estava se declarando irmão, e justamente parecendo que ele estava querendo punir, entendeu? Então, assim, ele achou que o cara era todo poderoso, e ele detestou isso. E realmente, o PX, ele se distanciou das pessoas, quando ele virou líder, ele deu uma subida, ele se distanciou das pessoas, ele começou a olhar as pessoas do alto. Então, nessa que ele se perdeu. Ele, nossa, aquela pompa mostrando o quarto. Eu achei legal, assim, por exemplo, ele se deslumbrou na liderança, né? No começo, você não percebe, mas o que que acontece? Ali ele começou a descartar pessoas, entendeu? E o Guilherme foi um que ele deixou de segundo plano. E aí o Guilherme, ele começou a ir pro lado da Bianca, né? E tanto que o Guilherme queria proteger a Bianca e o próprio PX que falou que também queria proteger, pôs ela no paredão. E ele não se conformou, né, também. Isso ele também não estava concordando.
E depois de anunciar o líder, depois de muito tempo de anunciar o líder, depois de escolher quem vai pra Chiep e quem vai pro VIP, teve a surpresinha pro Pyong, que estava na casa 7, estava na raia 7. Que era indicar alguém imediatamente ao paredão.
Eu vou indicar o Patrick.
Patrick está no paredão.
Espetacular, porque assim, da liderança pro paredão direto, realmente, sim. Apesar que tem uma alternativa, mas mesmo assim ninguém sabe, né? Não, eu acho que o Pyong, ele fez a coisa certa na hora certa, porque se ele não indicasse, o único rival que ele tem na casa é o PX, em princípio, porque as outras pessoas que votaram nele, todo mundo falou que foi por causa da estaleca, certo? O PX, jamais, ele não deu nada dessa ideia, ele queria que é o cara fora, ele queria o cara fora, né? Agora, quem que ele teria de rival? O PX, né? Ele praticamente ele deu o troco, né? Agora, a postura dele eu achei bem interessante, ele foi bem corajoso. Aí é que tá a história da pessoa. Ele também, o Pyong, eu acho que ele também entrou no programa, apesar de as pessoas falarem que ele tá cheio de dedos, mas eu acho que ele também entrou, assim, de uma forma que tá se jogando, né? Eu acho que ele tá se jogando, ele tá entrando em todos os grupos, ele já sabia que o PX estava fazendo complô contra ele, mas nem por isso ele se abateve, e nem por isso deixou de falar com o outro, continuou falando com todo mundo, né? Teve os 10 votos, e nem por isso se revoltou com a casa, né? Porque teve gente que já teve 5 votos e se revoltou. E, então, assim, a postura dele eu acho interessante. Na hora que precisou se posicionar, já se posicionou, porque pôs o cara no paredão e falou: ah, você não queria que eu fosse pro paredão? Então, agora vai você. Então, quer dizer, não tinha outra pessoa. Se ele fizesse alguma coisa diferente, ele ia se queimar bonito. E tem gente que faz mesmo diferente, né? A pessoa pega e na hora não tem coragem, né? Eu acho que foi espetacular. Sim. Era o que todo mundo tava esperando. Que nem toda a torcida que todo mundo fez quando o Pyong ganhou a estrelinha, que tava assim, todo mundo torcendo pro Pyong ganhar a estrelinha. A mesma coisa aconteceu agora. Quando viu que ele tava na 7, todo mundo tava esperando ele votar no PX, não tinha outra história. E ele, graças a Deus, ele, né? Eu achei interessante, achei muito bom.
Ele pensou e jogou.
Não, e na hora que falou indique alguém pro paredão, a cara do PX já falou, sou eu, né? Então, eu achei muito legal.
A gente já sabe já quem vai ser o primeiro no paredão. Espero que a prova não, que ele não ganhe a prova. Eu espero muito que ele não ganhe a prova. Se ele não ganhar a prova, Patrícia acabou seu reinado já de a maior rejeição de paredão triplo. Porque
não, se ele não ganhar a prova, ele tá na rua.
Nossa. Tá muito.
Porque assim, o PX ele só escapa se ele não for nesse paredão. Porque aí depois o jogo vai continuar. Vão acontecer outras coisas na casa, às vezes a pessoa sai do foco, né? Vai se redimindo na casa, vai acontecendo outras coisas. Agora, se ele não escapar desse paredão, quem é exatamente o contrário que ele falou. Quem for com ele, ele ganha. Não, é o contrário. Quem for com ele, ele perde. Né? Então, eu acho que realmente... Agora, essa semana tá bem animada, né? Big Fone, tudo numa semana só, né? Bate e volta...
Vai ser 4 indicados, um pelo líder, um pelo pessoal da casa, um pela prova que o Pyong indicou e um pelo Big Fone que vai tocar amanhã, que já é hoje, já sábado.
E a prova vai ser no domingo mesmo, antes do. Que nem foi agora. Foi a do chumbo com o Pyong. Agora, quem será que vai pra prova? Será que é o Pyong que vai, hein?
Eu acho que é o Babu. O Babu tá sendo... O pessoal quer votar muito nele.
O Babu não. O Babu é o Guilherme que vai votar nele. O Guilherme tá querendo votar no Babu. Se ele não mudar de ideia, o Babu vai direto pro paredão. Certo? Sim. Aí, certo. A casa pode ser que repita o Pyong, será que não?
Então, eu acho que não. Eu acho que o pessoal já trocou, já a fita já.
Agora, assim, a casa, olha, a gente não tem muita ideia, porque agora a votação vai ser de todos contra todos, né, praticamente. Porque
vai ter muitas opções.
Então, vai espalhar voto horrores aí, hein? Porque, assim, outro paredão é aquele paredão que era muito restrito, né? Agora não, agora tem um leque de abertura grande, né? É. Vai ser uma incógnita. Pode ser que a pessoa que tenha dois votos vá pro paredão. Vai saber.
Sim.
Agora nossa, as máscaras gente, vão cair. Esse paredão vai cair as máscaras, você concorda?
É, temos a Casa de Vidro também, que temos quatro pessoas agora. Temos dois homens, que é o... Temos o Daniel e temos o Kaon.
Dois Daniel, né? O Kaon e o Daniel.
Kaon. Meu nome é Daniel Kaon, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Linhares, Espírito Santo, mas moro em Goiânia, devido à minha profissão, sou compositor. Eu sou um cara que... Eu me apaixono muito fácil. Sou muito, muito, muito intenso em tudo que eu faço.
Meu nome é Daniel Lenhard. Sou natural de Selva, Rio Grande do Sul. Eu quero tudo, eu quero provar de tudo, 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 tudo. Parece que eu não for pra se divertir, eu nem vou.
E a Renata, né?
Sim.
E a Ive.
Meu nome é Ive, tenho 27 anos e sou modelo. Tudo que eu faço com muita intensidade. Minha mãe costuma falar comigo, vai devagar. Eu sou muito bagaceira demais da conta.
Meu nome é Renata, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou professora de educação física. Eu gosto de ganhar, odeio perder. Eu sou muito divertida e, ao mesmo tempo, eu sou muito teimosa.
Quem que você quer que entre na casa?
Olha, eu achei a Ive bem comunicativa, assim... Fala bastante, mineirinha, né? Eu achei ela bem comunicativa. É. Achei de se comunicar, achei ela bem mais do que a outra, do que a Renata, eu achei. Né? É. Então, pode ser que ela ganhe mais, assim, o público goste mais dela. Porque eu acho que ela se expressou melhor, eu achei. Agora, os homens... Oi?
Eu, sobre as meninas que vão estar na Casa de Vidro... Eu gostei mais da Renata, porque vendo as curiosidades da Ive, ela falou que ela é muito dorminhoca. Dorminhoca já é já significado de planta já pra mim, já. Já peguei já o significado de planta já. A pessoa se considera dorminhoca, muito dorminhoca, então não peguei muito. A Renata eu achei mais introvertida, mais extrovertida, mais engraçada, mais comunicativa. Uma pessoa que gosta de se movimentar muito. Eu acho que ela vai causar um pouco.
A Renata, você fala? Eu acho que a gente vai conhecer um pouco da pessoa na própria Casa de Vidro, porque como eles vão abrir, então a pessoa vai um pouco ali na casa já. Porque isso aí acho que vai levar em consideração, porque... eles vão ficar quantos dias? Dois dias ou três? Peraí, vai ser amanhã, sábado. Sábado, domingo, segunda. Vão ficar quase 4 dias na Casa de Vidro. Aí vai dar para escolher a pessoa por ali, né? Os meninos, eu gostei mais do cantor. Assim. Os dois estão fazendo. É o Kaon, né? Não, o Kaon é o.
O compositor.
Então, eu achei assim, de apresentação, os dois eu acho que se deram bem na apresentação. Mas eu acho que o cantor vai dar uma mexida lá no jogo, porque ele vai chegar junto lá da Gabi, aí vai dar alguma treta aí com o Guilherme, entendeu?
Falando nisso.
Porque ele é cantor.
Falando nisso, temos informações que o Kairon, alguma coisa assim, o Kaon é ex da Rafa Kalimann, que está dentro do Big Brother.
Então pode esse daí rolar já uma briga. Daria mais treta. Esse daria treta. Primeiro que ele vai se aproximar, eu acredito, da Gabi. Porque o estilinho dele, assim, acho que combina com ela. Aí já dá uma treta, porque o Guilherme está de olho nela. E aí, ele sendo ex, aí, nossa. Já pensou quando ela der de cara, vai parecer o de férias com ex, né? Vai ser bem engraçado. Eu tô torcendo pra ele. Agora, vamos ver a Casa de Vidro, como vai ser, né? Eles vão se mostrar. Tem que se mostrar pra ganhar, como fala, agradar o público, né? Porque né, é diferente do paredão, esse daí é pro público colocar eles pra dentro, né? Então Vai ser bem. Bom, a partir de amanhã a gente já começa a ter condições de
analisar.
A gente só não sabe o horário. O horário, né?
É. Será que tem perpétuo na casa?
Ainda tem a prova do anjo também foi boa, né? Assim, boa. Foi boa, assim, eu falo. Foi... Deu duas motos, né? Uma moto para um, outra moto para o outro. É, muito legal, achei. Faltou o almoço do anjo, né, agora?
Sim. O almoço do anjo é hoje,
vamos
é
ver
sábado.
Quem que o... Então, vamos ver quem que o Babu vai levar, né? Agora, o Big Fone vai ser de noite, será?
Vai, eu acho que vai ser ao vivo, eu acho.
Ah, é ao vivo, talvez sempre seja ao vivo, né? É vai
não,
ser...
Teve...
Vai...
Eu lembro de um dia, quando tocou um
teve
Big Fone.
Teve algum que foi fora?
Sim, teve um que tocou às 5 horas da manhã lá na casa. Só que o Big Fone ainda era dentro. Então foi uma confusão, foi.
Tá. É, mas eles têm feito ao vivo, né? A maioria, né?
É.
Ao vivo dá mais adrenalina, né? Nossa.
Sim,
meu
você
Deus.
Consegue ver também.
Eles...
Dá um.
É.
Dá também
eles
uma.
Nem imagino, né?
Sim, dá uma agitada no ao
vivo. Ah, mas essa, bom, quem se inscreve no BBB é porque assistiu muito BBB. Tirando o pessoal aí famoso, mas tem gente aí que também é fã de BBB, os famosos, né?
É.
Assistiu
tipo,
muito,
Pyong,
já que nem...
Pyong falou que assistiu muito.
Então, é verdade, é. Ele é bem estudioso, então é sinal que é um cara que é bom jogador, não é mesmo? Porque, por exemplo, ele acha que nem a gente vai lembrando uma coisa de outra, do que aconteceu, do que não aconteceu. Ali passa um filme na cabeça dele também, né, provavelmente. É. Porque ele tem essa memória de... Agora ele tá vivendo uma coisa que tá comparando com o que ele já assistiu, né?
É. Mas, daí estamos chegando perto do fim do podcast. E eu queria te fazer uma pergunta antes da gente acabar. Analisando essa primeira semana, juntando essa segunda também que tá acontecendo... Quem é o seu top 3 favorito? Você já tem já um top 3
top
já favorito?
Top 3?
É.
Eu já tive top 3 e já mudei de ideia. Então hoje, por exemplo, quem sobrou do meu top 3? Manu é uma que eu gosto.
Sim.
Torço pra ela. A Gisele, tava torcendo.
Okay.
É porque eu tava distribuindo um grupo e outro. E aqui. Deixa eu ver. E o Pyong.
Ok. É
só
uma
que,
bela distribuição.
Isso é hoje, né? Isso é hoje. Agora, mais pra frente, eu não sei.
Não sabe como pode mudar. O meu é quase igual também. Mas antes da Gisele, eu coloco a Boca Rosa. A Boca Rosa tá me surpreendendo bastante. Tô gostando dela.
Ah, a Boca Rosa. É. A Boca Rosa, a chance dela ganhar é grande, né?
Eu não esperava nada dela, e ela tá me surpreendendo bastante no jogo.
Certo. É, não, eu também não tenho nada contra ela. Tem várias pessoas na casa que eu também não tenho grandes coisas contra, que nem eu gosto da Gabi também, né? A Gabi também era uma que na verdade, eu tinha escolhido 3 e 3, sabe? 3 do camarote e 3 do pipoca. Mas aí vamos restringindo, né? Porque não tem muita separação mais, vai ter que misturar, né? Então, por enquanto, né? Mas tem outras pessoas que eu gosto, por exemplo, que poderia ganhar. A Rafa também. A Rafa também, eu tava torcendo pra Rafa. É uma que eu ainda continuo torcendo. Sim. Eu não tenho top 3, essa é a verdade.
É.
Eu lembrei que o meu,
mas
meu não tá top
mas vai
3.
Se formando, vai se formando com o tempo.
É, tá certo. É, vamos ver, né? Conforme vão sendo eliminados, né? A gente vai mudando.
Sim.
Mas muda com o jogo também, né? Que às vezes acontece alguma coisa no jogo, você começa como falar, admirar outra pessoa, né?
Ao fim do podcast... Miriam, você quer falar algumas palavras? Algo?
Olha, eu só quero falar... Eu quero falar que o jogo tá muito bom, né? Tá surpreendendo pelo pouco tempo que tem. Agora que vem a Casa de Vidro para dar mais uma balançada, né? Que eu acho que vai ser bem legal também, vai ser interessante, porque vem gente nova, eles já estão acostumados aí um com o outro, e vai ter gente estranha para eles na casa, né? Então acho que vai ser bem legal. É. Por pouco que já passou, que são poucos dias, eu acho que já teve, assim, grandes acontecimentos, eu estou gostando. Né? Ainda não deu para a gente verificar muita planta também, porque está bem, como fala, dinâmico, né, o jogo. Eu tô gostando, sim. Eu acho que promete. Vamos, né, acreditar que promete. Né?
Vamos acreditar, porque tá bom. Tá pegando fogo esse joguinho.
É verdade, tá chamando atenção, né? Tanto no dia a dia aí, quanto. Eu acho que assim, é só a edição realmente que corta. Isso a gente sabe que passa muito pouco. Talvez pelo tempo que eles têm para divulgar e pela dinâmica, que tem dias que é ao vivo, tem prova e tal. Mas eu acho que compensa ver o Globoplay lá para olhar o que está acontecendo, né? Para você ter uma opinião melhor formada, né?
É.
Certo?
Mas eu acho que é isso, né? Chegamos ao fim do podcast. Depois de não sei quanto tempo que a gente faz o podcast, chegamos ao fim. Não é?
Então tá é certo, isso.
Quero agradecer.
Obrigada pelo
quero
convite,
agradecer
viu?
Por aparecer aqui, por aceitar o convite. Já, você já é quase da casa, já daqui, já do podcast, já.
Eu agradeço pelo convite novamente, que é legal bater papo, né? A gente conversar, trocar ideias, né? Sim. Beleza.
Mas valeu. É isso, então. Chegamos ao fim. Muito obrigado por quem escutou até agora. Eu fui Atlas, que eu não tinha me apresentado antes, eu esqueci de me apresentar de novo. Eu fui o Atlas, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E é isso. Valeu.